É nosso convidado António Maia Gonçalves, especialista em medicina interna e cuidados intensivos. É responsável pelos cuidados intensivos da Casa de Saúde da Boa Vista, no Porto. Trabalha também no Hospital de Braga, onde é responsável pela formação. Muito obrigado por aceder ao nosso convite.
Muito obrigado.
Estamos em maio, a poucas semanas da votação parlamentar sobre os projetos de legalização da eutanásia. Já lá vamos em concreto a esse assunto que, de resto, domina a atualidade. O Dr. António Maia Gonçalves é autor de um livro recentemente editado, Reanimar. Para quem ainda não teve a oportunidade de folhear o livro, o que é que nos pode contar? Tem desde logo um título que abre a curiosidade, Reanimar. O que é que podemos ler no livro que foi editado recentemente?
Essencialmente, o livro fala de quais são os critérios de decisão do médico. Num contexto de uma paragem cardiorrespiratória, se devemos reanimar os doentes todos, se não devemos reanimar, e se, quando não reanimamos, quais são os critérios que presidem esse tipo de decisões, que são decisões de enorme gravidade. E, portanto, falo um bocadinho de uma série de histórias clínicas, verídicas, que se foram acontecendo ao longo da minha vida clínica e daquelas que me foram marcando mais e que, em termos de livro, seria fácil descodificá-las para serem acessíveis a qualquer pessoa. E porque eu acho que é muito importante. No fundo, no contexto que se fala agora da legalização da eutanásia, o livro teve mais oportunidade no sentido que a resposta da medicina para as situações terminais não passa pela eutanásia, passa muito pelos cuidados paliativos e passa essencialmente também por uma mudança de postura na prática médica. O livro espelha isso mesmo, espelha o facto de que os médicos, faz parte da boa prática médica nos dias de hoje, não obstinarmos, não fazermos encarniçamento terapêutico. O doente já está numa fase agónica, ainda fazemos mais terapêuticas agressivas e tudo isso que não vão fazer reverter a situação. Portanto, está claramente incorporado na prática médica de hoje em dia que quando a reserva fisiológica do doente se esgotou, quando a situação não tem reversibilidade, devemos continuar a tratar o doente, não com intenção curativa, mas com intenção de conforto, mas, como qualquer médico deve pensar, tratar sempre, no contexto clínico adequado, ou para curar ou para cuidar.
Como é que se tomam essas decisões de não continuar com essa cura intensiva? Como é que é esse momento da decisão para um clínico?
Não sendo a medicina uma ciência exata, não são nunca decisões lineares. Mas, basicamente, nós sabemos que hoje em dia, com a longevidade, nós conseguimos prolongar a vida dos doentes, graças a Deus, com o mínimo de qualidade, durante muito mais anos do que acontecia aqui há 30 ou 40 anos atrás. E sabemos que, numa situação em que o doente já tem uma insuficiência cardíaca muito grave, já não tem idade para ser inscrito numa lista de transplante e que faz uma complicação, um tromboembolismo pulmonar severo, por exemplo, que é uma situação potencialmente reversível, tentamos tratamento e não reverte, o doente continua a entrar numa escalada de falência orgânica generalizada. Nesse contexto, nós conversamos todos entre nós, tem que haver consenso entre toda a equipa de prestadores. Quando não há consenso, mantemos todas as medidas, depois conversamos com a família e depois tomamos a decisão de instituir essencialmente tratamento de conforto e não tratamento agressivo com a intenção curativa, porque clinicamente não temos soluções.
Muitos dos que nos estarão a ouvir estarão a colocar esta questão: o que é que distingue a decisão de não reanimar um doente ou não lhe dar um determinado tratamento, digamos, de um processo de eutanásia? Como é que se faz essa distinção? Muitos estarão a perguntar isso.
Eu compreendo essa dúvida. Para mim é clarinho que, repara, é muito diferente matar alguém ou deixar morrer, não é? E na cabeça de um médico, que eu penso que deve estar sempre imbuído de energia e de vontade de tentar resolver as situações e salvar as pessoas, pronto. Agora, totalmente diferente seria eu, como médico, ser requisitado pelo Estado para matar alguém. Não faz parte, no meu entendimento, na minha formação médica. Nunca seria um ato médico eutanasiar alguém, não é? Portanto, é muito diferente nós chegarmos a um ponto em que temos clinicamente todos os dados que nos mostram que não temos mais soluções e então não deixarmos o doente a sofrer e dar-lhe todo o conforto possível e pegar numa solução de um barbitúrico e matar o doente num segundo, é quase comprimir um gatilho. Portanto, isso é eutanásia, é uma ação, implica ativamente matar alguém. Outra coisa totalmente diferente é a evolução natural de uma doença, em que o médico percebe que não pode fazer revertê-la e, nesse contexto, garantir o conforto possível ao doente.
Essa é a discussão que está, nesta altura, em curso na sociedade portuguesa. Como é que tem acompanhado o processo político para a legalização da eutanásia? Qual é o sentimento ao ver os projetos que foram já apresentados?
Eu tenho alguma frustração, porque eu gosto de uma sociedade solidária, não gosto de sociedades solitárias, e, portanto, nesse contexto, nós temos que perceber que uma pessoa requerer ser morta é, assim, um ato de desespero inacreditável. E é seguramente um sintoma de grande desacompanhamento. Recentemente, há 2 ou 3 dias, saiu uma notícia em que Portugal está incluído entre os 5 piores países que cuidam da Europa a cuidar dos seus idosos. E, portanto, repare, temos uma rede de cuidados paliativos que cobre menos de 30% da população. Estamos entre os 5 piores países da Europa a cuidar dos idosos. E a solução que temos é oferecer-lhes eutanásia. Eu acho que é triste ter essa ambição, ter tão pouca ambição. E, portanto, a minha ambição seria seguramente melhorar os cuidados aos idosos, melhorar a rede de cuidados paliativos, pelo menos a cobertura nacional. Nem 50%.
Os defensores da legalização da eutanásia dizem que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
A verdade é que nota-se uma pressa legislativa muito grande, não houve discussão pública, não houve referendo, não houve nenhum dos partidos que eu saiba tinha isso incluído no seu programa, e estamos a falar de alterar um direito fundamental, que é a inviolabilidade do direito à vida. E, portanto, quando se trata de alterar um direito fundamental, quando se trata de um assunto de consciência, decidir-se unilateralmente, eu não sei se a Câmara da Democracia tem esse direito de nos impor valores. Portanto, eu acho que tem que se ouvir as pessoas. Pronto, eu sinto uma frustração muito grande como médico, que dedico a minha vida exatamente a fazer o contrário, que se veja agora assim esta situação. Portanto, eu acho que temos que ter uma postura construtiva, de apoio, de solidariedade. Não é, para mim, não, um ato de eutanásia não é um ato de solidariedade.
Tocou num ponto fundamental da discussão que tem sido feita. Os defensores da legalização de eutanásia defendem que a proposta que apresentaram, as diferentes propostas, e já iremos também a aspectos concretos das propostas que foram apresentadas, mas que as propostas não violam a Constituição, porque está em causa a liberdade individual, a vontade pessoal. Como é que se resolve este aparente conflito entre a liberdade individual e o princípio de que a vida é inviolável?
Eu, o aspecto jurídico, lamentavelmente, sou um ignorante, mas o aspecto prático é, nem sequer foi discutido a possibilidade de haver uma situação que é o suicídio assistido. Uma coisa é a eutanásia. Eutanásia implica uma pessoa quer morrer e o Estado ou alguém nomeia um médico para ir matar essa pessoa, ou eutanasiar essa pessoa. E isso é uma situação. Outra situação, se entender que isso é um direito de cidadania, o direito a morrer, é haver uma situação de suicídio assistido, que é o que acontece, por exemplo, na Suíça. Não há eutanásia, há suicídio assistido, em que o Estado, apenas o Estado, não, na Suíça são duas organizações, uma privada, outra com fins de solidariedade social, que disponibilizam fármacos eficazes e uma pessoa em casa ingere esses comprimidos e morre. Portanto, se entendermos que isso é um direito de cidadania, é uma maneira de fazer as coisas sem se prejudicar a liberdade alheia, não é? Obviamente que os médicos terão sempre direito à objeção de consciência, mas é o ato em si, é contrariar a natureza da profissão médica. E depois, repare, o PAN, há um Conselho Consultivo de Ciências para a Vida, um Conselho Nacional de Ética, 19 conselheiros pronunciaram-se contra, dos 20, o PAN, e as ordens profissionais que poderiam estar implicadas nessa situação, a Ordem dos Enfermeiros disse que os processos clínicos, que os processos, as propostas legislativas não tinham maturidade. A Ordem dos Médicos é claramente contra. Portanto, eu não percebo esta pressa legislativa num contexto de falta de consenso, pelo menos das instituições representativas que poderiam opinar sobre este assunto.
Está a falta de debate.
Há falta de debate, e eu acho que há um excesso de poder para poder legislar sobre isto.
Voltando àquilo que afirmam os defensores da legalização da eutanásia, eles dizem que a lei não obriga, apenas admite a eutanásia.
Claro, ouça, era melhor que chegaremos lá, caso não sei, por este andar. Há um projeto legislativo neste momento na Holanda que bastará ter mais de 75 anos para requerer a eutanásia. No meu entendimento, não faz sentido melhorarmos tanto a qualidade de vida das pessoas e a sua longevidade para depois lhes propormos que, a partir de determinada idade, têm que pensar em morrer. não é? E ainda por cima facilitarmos o máximo essa situação. Portanto, o que eu entendo é que devemos tentar, antes de mais, melhorar os cuidados todos, está bem?
Nesse ponto, o que é que falta fazer? As respostas são insuficientes, mas o que é mais urgente?
Objetivamente, cuidados paliativos, uma rede que cobre menos de 30% da população é manifestamente pouco, não é? Não por... se repare que há situações que não é por falta de empenho de profissionais, porque há médicos e enfermeiros empenhados nessa área que têm uma dedicação espantosa que eu admiro muito, mas há situações que são objetivamente a Organização do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde não pode funcionar como funcionava há 30 anos atrás, porque a realidade demográfica mudou. O tipo de patologias, o tipo de necessidades da população é totalmente diferente. Repare que ter uma série de pessoas com nonagenárias na família é cada vez mais comum. Eu lembro-me no início da minha carreira que aparecer um doente com mais de 90 anos era uma vez por mês. Todas as semanas tenho agora uma série deles. Portanto, a realidade demográfica implica um nível de cuidados diferente. E, portanto, se calhar, e contra mim falo, não vale a pena investir tanto tecnicamente em hospitais e em mais hospitais, se calhar vale a pena investir na rede de cuidados de saúde primários e na rede de cuidados paliativos, porque vão ser essas as necessidades cada vez mais prementes da população. Portanto, eu gostaria de ver os políticos empenhados nisso, empenhados em ter uma atitude séria, objetiva, de reestruturação dos serviços para melhor servir as populações. O médico só serve para isso, para servir as pessoas. E no sentido de servir as pessoas, no meu entendimento, não cabe a eutanásia, matá-los. Eu acho estranho, os projetos de lei são todos muito parecidos uns com os outros. Talvez o projeto do Partido Socialista seja mais objetivo na limitação das situações em que isso poderá ocorrer. Mas ouça.
O PS afasta a possibilidade de eutanásia se o doente que requer ficar inconsciente, por exemplo.
Exatamente, exatamente. Mas repare que, mesmo assim, há uma série de... por exemplo, falamos na doença psiquiátrica, não é? A doença psiquiátrica, ouça, se é curável ou incurável, depende, não é? Portanto, há uma série de subjetividades e de relatividades que podem tornar estes processos darem origem à rampa de lançamento que deu nos países onde está legislado. Veja a Holanda, veja a Bélgica. Na Bélgica há eutanásia infantil. Vamos dizer que as crianças requereram morte com toda a sua consciência. Não, não é? Portanto, temos que ter a ideia de que quando se dá um pontapé de saída, onde é que vamos meter golo, não é? Portanto, não faz sentido pensarmos assim nas coisas com ingenuidade. Temos uma equação real, que é... temos pessoas cada vez mais idosas, com mais carências e mais necessidades. Temos um estudo recente que mostra que nós estamos entre os 5 piores países da Europa a cuidar dos nossos idosos. E temos 30% da rede de cuidados paliativos, de cobertura nacional da rede de cuidados paliativos. Eu diria que a urgência não é uma pressa legislativa. A urgência era seguramente melhorar esses cuidados. E todos nós que já passámos por essas situações sabemos a dificuldade que é não haver apoio domiciliário de médicos e de enfermeiros. Seguramente que isto tudo tem muitos custos, mas é muito mais custoso para o Estado internar os doentes do que poder dar apoio às pessoas em casa. E houve uma altura em que havia uma enorme carência de médicos. Quando entrei para a faculdade, entrámos 200 médicos nas 5 faculdades que existiam no país. Neste momento, há 2 mil e tal médicos por ano a sair no mercado. Já há um número confortável de médicos. E, portanto, é a altura de se reestruturar. Há uma oportunidade, com recursos humanos, de médicos e de enfermeiros, para se repensar e servir melhor. E, portanto, não faz sentido, neste contexto, esta pressa legislativa de querer legislar à pressa uma eutanásia, nem sequer há nenhum dos partidos que ponha a possibilidade de suicídio assistido. Porquê eutanásia e porquê não suicídio assistido? Eu gostava até de se calhar uma maldade nisto que eu digo, mas ouça, eu não sei se os deputados têm todos a ideia da diferença entre ser suicídio assistido e ser eutanásia, qual é a diferença, não é? Portanto, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério.
Que requer
a vida
mais
das pessoas é uma coisa muito importante. Nós temos de ter muito respeito por isso. E estamos a falar de tratar dos nossos pais, não é? Daqueles que nós temos. E, portanto, e depois de como nos vão tratar a nós. Portanto, estamos a falar de coisas que nos dizem respeito a todos. Não se pode ter quase uma leviandade legislativa. Está bem?
E já falou que há cada vez pessoas mais idosas que necessitam de acompanhamento. Certamente no livro que editou, que escreveu, tem várias histórias. Deixe-me fazer-lhe esta pergunta. Já teve doentes que lhe pediram para morrer?
Nunca. Nunca.
Se lhe pedissem, se lhe fizessem esse pedido, que resposta lhe daria?
Eu diria sempre que lhe daria todo o conforto do mundo, mas que não o poderia matar, não é? Nunca fui confrontado com isso, mas se fosse, seguramente que teria a minha franqueza. Não porque é contra a minha... Houve situações em que houve um estado que se prolongou 2 ou 3 dias E eu penso que a família depois tem sentimentos ambivalentes, de grande sofrimento. Às vezes quer que as pessoas partam para não sofrerem mais, e por outro lado debatem-se com aquela necessidade de os terem para sempre. Pronto, são situações muito duras para as pessoas. Mas têm a clareza que nós estávamos a fazer o possível para que quem ia partir estivesse em confortável e em segurança de clínica. E, portanto, foram conseguindo gerir aquela situação. Agora imagine se todas as situações com que eu me deparo com muita frequência houvesse a possibilidade de eutanásia. Ouça, seguramente que havia ali uma série de pessoas que iriam fraquejar, porque são situações de enorme tensão, enorme desespero das pessoas. Da família, ou do doente, muitas vezes é o que está mais confortável, porque nós lhe prestamos os cuidados. E, portanto, num contexto legislativo que permitesse que tenha essa permissividade toda, seguramente que vamos agir pior, está bem? Porque a família vai desesperar. E no desespero, só uma situação de grande desespero, é que uma pessoa pode pedir para ser morto, não é?
Claro. E o acompanhamento familiar, o que é que nos pode descrever? Certamente também tem histórias. São momentos...
Assim, nos cuidados intensivos é um serviço privilegiado, tá bem? Nós temos excelentes condições de trabalho, temos todo tipo de aparelhos e dispositivos médicos para cuidar bem os doentes, temos recursos humanos excelentes e, portanto, nos cuidados intensivos nós temos possibilidade de dar apoio à família, temos a obrigação de dar o melhor apoio possível à família e às vezes a família precisa mesmo de muito apoio, porque aquilo são situações gravíssimas, inesperadas, em que uma pessoa de repente sai de casa bem e tem um acidente ou é atropelado, claro, uma coisa qualquer, e é internado nos cuidados intensivos em risco de vida. E, portanto, a família é uma situação desesperada, é uma situação... Portanto, e nós estamos preparados e temos inicialmente uma sala para conversarmos com a família sempre, está bem? Porque temos essa disponibilidade e esse dever e essas condições. Se calhar tem que se criar essas condições nos hospitais e para poder tratar melhor as pessoas por coisa.
É que muitas vezes é o próprio doente que sente um estorvo para a família, não é?
E isso é um desespero. Já viu o que é um pai que criou uma família e que agora tem 80 e tal anos e teve um AVC e está limitado na sua autonomia, sentir-se um estorvo para a família porque há uma lei que permite a eutanásia e ele então não quer pesar a... Já viu a situação que nós criamos às pessoas? É uma coisa que não é... Eu acho que é desumano. A sociedade tem que se... A nossa sociedade, que eu pretendo solidária, tem que assentar em humanidade, dignidade, liberdade, e depois ter os seus pilares fundamentais. E um dos pilares fundamentais desta sociedade é seguramente o direito à vida e o respeito pela vida. E, portanto, ao aprovar uma lei pela eutanásia, estamos seguramente a abanar um dos pilares fundamentais desta nossa sociedade. Não percebo esta pressa legislativa, a falta de reflexão sobre o assunto, e é uma coisa que eu acho triste num país democrático. Eu, com o 25 de Abril, aconteceu quando eu tinha 8 ou 9 anos, portanto, eu para mim vivi sempre em liberdade, basicamente. E gosto do meu país, e gosto da minha sociedade, e gosto muito deste país. Eutanásia é, assim, digamos, o primeiro grande desgosto legislativo que me poderia acontecer em Portugal, porque eu acho que somos um país privilegiado em muitas coisas, e gosto de continuar a acreditar que sim, e nomeadamente no empenho que houve em melhorar os cuidados de saúde. Nós tínhamos taxas de mortalidade infantil miseráveis, agora somos das melhores da Europa. Portanto, houve uma série de índices que... Portanto, eu, para mim, isto é um retrocesso grande. Portanto, temos a oportunidade de melhorar os cuidados. É isso que devíamos tentar.
Nesse sentido, falando em retrocesso, e estamos a chegar ao final do tempo para este diálogo, como é que viu a declaração do Presidente da República, que em entrevista recente à Renascença e Jornal Público disse que não irá tomar uma decisão com base na sua posição pessoal, mas sim mediante uma avaliação política?
Eu acho que o Presidente da República tem esse dever, não é? Não pode tomar uma posição pessoal nestas coisas, porque é a primeira figura da nação e tem a obrigação de ter a ideia com as implicações políticas das suas decisões. Portanto, eu acho que o Presidente tem a função presidencial. Não tenho dúvida nenhuma como pessoa de o que é que ele pensa sobre isto. Agora, pronto, a democracia funciona assim. Há o Parlamento, há o Presidente da República, haverá o Tribunal Constitucional e, portanto, o Presidente da República tem que ter essa isenção e eu acho que, de maneira geral, há um consenso na sociedade que o Presidente é um dos responsáveis pela estabilidade do país, que é um bem fundamental também. Agora, não é só a estabilidade política o bem fundamental. Os bens fundamentais são a vida das pessoas no dia-a-dia. E mexer numa lei que mexe com a vida, que põe esta possibilidade de eutanásia, é mexer muito com a vida das pessoas, com os nossos valores.
Doutor António Maia Gonçalves, muito obrigado pelas suas palavras. Chegamos ao fim desta entrevista. Agradeço a sua disponibilidade.
Muito obrigado.